Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Mônica Montenegro.
E eu sou Ana Raquel Macedo. O programa de hoje começa com uma homenagem aos povos indígenas brasileiros. No próximo domingo, 19 de abril, é Dia do Índio. Para marcar a data, o Salão Verde conta a história de um programa de rádio que fez história, o Programa de Índio.
Idealizado pelo Núcleo de Cultura Indígena da União das Nações Indígenas, o programa se tornou a primeira experiência radiofônica conduzida por índios brasileiros. E a boa notícia é que agora as cerca de 200 edições desse importante projeto vão poder ser ouvidas pela internet.
A Rádio USP apresenta Programa de Índio, um trabalho do Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas.
Há quase 25 anos, essa era a voz que chegava aos ouvintes da Rádio Universidade de São Paulo semanalmente por 30 minutos. O programa de Índio, nos 4 anos em que permaneceu no ar, conquistou a atenção de ouvintes de diferentes cantos do país, muitos deles não indígenas. Produtora do programa, Ângela Patiani, conta que naquela época de comunicação sem celular ou internet, eram as cartas que demonstravam o interesse do público pelo programa, e foram centenas de correspondências recebidas, segundo ela. Patiani lembra também que algumas comunidades indígenas chegavam a enviar fitas cassete gravadas com histórias, depoimentos, denúncias e música.
Existe muito pouco espaço na mídia para manifestação do pensamento indígena, da realidade indígena. As pessoas não têm acesso, não conhecem, não sabem. E às vezes o que vem pela imprensa, pela mídia, é só o que tem de negativo, né? A invasão, o sequestro, são coisas que não informam o público sobre a realidade do povo indígena. Então a existência de um canal direto, como o programa de rádio, eliminava esse intermediário e colocava as pessoas indígenas falando diretamente sobre seu pensamento, sobre os problemas que aconteciam nas áreas indígenas, a realidade dentro das áreas, ou então o lado bom, positivo da cultura, né, do conhecimento, da música.
A experiência, segundo um dos idealizadores e apresentadores do programa de Índio, Álvaro Tucano, da etnia Tucano, da região do Pico da Neblina, no Amazonas, contribuiu para o fortalecimento do movimento indígena.
Foi quando o movimento indígena cresceu muito em todo o país, tecendo aliança também com a política, né, com o Sem Terra e outros segmentos sociais, mais assim de estudantes, para tratar da ecologia. E também foi quando nós começamos assim, a perceber, né, que era preciso ter união entre os índios e fazer uma nova constituição. Então, essa emissora aqui da Rádio USP foi importante para o cenário nacional, porque nós, índios, falamos diretamente com o povo brasileiro não indígena.
O programa de Índio saiu do ar em 1990, quando mudanças na reitoria da Universidade de São Paulo acabaram interferindo no perfil editorial da Rádio USP. À época, o programa também era distribuído para outras 4 emissoras no país, em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe e Minas Gerais. Agora, com o apoio da Petrobras, as ONGs Icoré e Núcleo de Cultura Indígena recuperaram e digitalizaram todo o acervo do Programa de Índio. Pela página www.programadeindio.org é possível ouvir as cerca de 200 edições do programa, além de conhecer um pouco mais de sua história. O endereço conta ainda com um blog, pelo qual os internautas podem deixar sua opinião sobre o projeto.
Levantamento do Instituto Socioambiental indica que existem 231 povos indígenas no Brasil, sendo que 43 deles têm parte de sua população residindo em outros países. De acordo com o ISA, a população de índios tem crescido nos últimos 28 anos, apesar de alguns povos terem sofrido uma redução demográfica. Há casos, inclusive, de etnias ameaçadas de desaparecer, com uma população entre 5 e 40 indivíduos. 60% dos povos indígenas brasileiros vivem na Amazônia Legal.
Ainda de acordo com o ISA, há mais de 630 terras indígenas no Brasil, mas o reconhecimento dessas áreas ainda não é assunto resolvido. Muitas delas estão demarcadas e possuem registros em cartórios. Outras estão em fase de reconhecimento e há ainda as que não contam com qualquer regularização. Diferentes terras indígenas estão envolvidas em conflitos e polêmicas, a exemplo da recente demarcação da Raposa Serra do Sol, em Roraima.
O pagamento por serviços ambientais é um dos raros temas que consegue unir ruralistas, ambientalistas, populações tradicionais e os diversos setores do governo. Mas a defesa desse modelo parece estar ocultando as contradições que existem entre o discurso e a prática adotada pelo setor agrícola. É o que você confere agora com a repórter Andréia Fanzeres, no Momento Eco.
Momento o Eco.
Bom dia. O pagamento por serviços ambientais virou a mais badalada estratégia para conservar as florestas tropicais que restam no planeta. A proposta coloca no mesmo lado ruralistas, populações tradicionais, indígenas, ambientalistas, governos, alguns interessados em ver a cor do dinheiro estrangeiro investido para compensar o que os fazendeiros chamam de ônus da conservação. Outros para ver os recursos revestidos em mais assistência e serviços a quem desmata por falta de alternativas ou a quem se esforça para não ter que derrubar nada. As organizações Forest Trends e o Katumba Group reuniram todos esses atores em Cuiabá no início de abril para discutir as experiências brasileiras no pagamento por serviços ambientais e ajustar os mecanismos de compensação. Setores que tradicionalmente são os grandes incentivadores do desmatamento na Amazônia, como proprietários rurais e políticos, discursaram como se sempre fossem interessados na conservação da natureza. Tudo isso na frente de representantes de organismos estrangeiros que potencialmente ajudarão a passar confiança à comunidade internacional sobre o compromisso brasileiro. Só que em nenhum momento foram questionadas as contradições entre o compromisso ambiental anunciado pelo setor agrícola e as ações concretas que estão acontecendo no Congresso, como projetos de lei para evitar ampliação ou criação de novas áreas protegidas, ou então a campanha para enfraquecer o Código Florestal Brasileiro. Diante dessas contradições, Vincenzo Lauriola, assessor da FUNAI, falou no encontro de Cuiabá que é preciso haver cautela antes de partir para um novo tipo de negociação sem resolver problemas do passado. Na verdade, os problemas estão bem presentes. As pressões para que os percentuais de reserva legal dentro das propriedades na Amazônia caia de 80% para 50% e as negociatas para dificultar a ampliação de terras indígenas navegam na contramão das promessas do setor do agronegócio, ainda mais quando assume o compromisso de não derrubar nem mais uma árvore para continuar produzindo, como gostam de dizer o ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, e os governadores, como Blairo Maggi, de Mato Grosso, e Ivo Cassol, de Rondônia. Durante o evento em Cuiabá, nenhum questionamento nesse sentido teve espaço. Resta torcer para que as organizações internacionais saibam realmente com quem estão se metendo e que os governos e setor agrícola sejam coerentes aqui no Brasil diante da imagem que querem passar ao mundo. Andréia Fanzeres, de Mato Grosso, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos deve analisar nesta terça-feira o plano estratégico para a bacia hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia. A proposta foi construída pela Agência Nacional de Águas. Ela traz um diagnóstico sobre a situação atual, projeta cenários e busca alternativas para permitir que vários setores usem os recursos naturais de forma sustentável.
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, preside o Conselho e tem defendido que a aprovação do plano vai possibilitar lugar que se pense a melhor forma de usar os recursos da bacia como um todo. Com isso, os processos de licenciamento poderão ser feitos levando em consideração os vários projetos previstos para aquela bacia hidrográfica, como a construção de hidrelétricas. Minck afirma que a primeira grande bacia que será analisada assim será a do Araguaia-Tocantins.
No Brasil, a construção de cada hidrelétrica é uma guerra. O governo quer todas, os ambientalistas não querem nenhuma. Isso não é racional. Nós vamos adotar um novo modelo, que é por bacia hidrográfica. Aí dentro da bacia, nós vemos não só a parte de hidrelétrica, áreas que precisam de irrigação, áreas que precisam de hidrovia, áreas que o esgoto é tão grande que o próprio abastecimento de água da população está sob risco. A indicação do plano, no caso das hidrelétricas, nós concentremos no Rio Tocantins, onde já há hidrelétricas e há locais bem encaixados. Você gera muita energia alagando pouca área. No caso do Araguaia, há peixe, praia de rio, área de conservação e a indicação do plano de bacias é que, num primeiro momento, sejam poupadas as águas do Araguaia de hidrelétricas, explorando mais o ecoturismo e o abastecimento. Além disso, são recomendadas várias eclusas para garantir trechos de rios navegáveis, o que significa abrir menos estrada, desmatar menos, botar menos caminhão a diesel e irrigar pelo menos 1 milhão de hectares de terras que podem ser irrigadas e hoje estão produzindo pouco alimento.
A bacia Araguaia-Tocantins abrange um território de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que corresponde a cerca de 11% do território nacional. Ela cobre todo o estado de Tocantins e abrange parte dos estados de Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará e do Distrito Federal.
No próximo bloco, o especialista em transporte urbano Paulo César Marques comenta os efeitos ambientais do estímulo à venda de carros populares no Brasil. Até já.
Salão Verde.